Bom dia, Antero. Bom dia, prezados ouvintes da 101.9. Bom dia, amigos da produção. Iremos tratar hoje do crédito de IPI. No último dia 25 do mês de abril, o Supremo Tribunal Federal julgou dois recursos extraordinários, o 596614 e o 592891, ambos tendo como recorrente a União, representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. O Tribunal, por maioria, negou o provimento a ambos os recursos. Mas, em especial, falaremos do RE 592891, cuja relatoria ficou a cargo da ministra Rosa Weber. Discutiu-se o tema 322 da repercussão geral. Foram vencidos os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Neste RE, fixou-se a seguinte tese: há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sobre o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constantes no artigo 43, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal. A dança dos números decorrente dessa decisão é uma grande incógnita, pois o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala em um rombo na ordem de 20 a 30 bilhões de reais. A Procuradoria da Fazenda Nacional, na sessão de julgamento, alegou em sua defesa que a renúncia para os cofres da União chegam ao montante de 16 bilhões de reais. E por último, a Fazenda Estadual do Amazonas contesta os números apresentados por ambos, dizendo que a renúncia do governo federal com a presente decisão, segundo os dados levantados pela Cefaz do Amazonas, chega a uma renúncia na ordem de 1 bilhão de reais. Para ser mais preciso, segundo o secretário de Fazenda do Estado do Amazonas, 905 milhões de reais. Qual número espelha a realidade, prezado ouvinte? Só poderemos saber após a implementação de fato da decisão. É certo que contente estão os empresários radicados no polo industrial da Zona Franca de Manaus. Comemoram a decisão do Supremo como uma grande vitória, pois a tese do creditamento do IPI na comercialização de insumos, matérias-primas e embalagens produzida pelas empresas radicadas na Zona Franca de Manaus amplia o universo dos benefícios fiscais já concedidos pelo governo federal, aumentando assim a competitividade das indústrias e a possibilidade de ganho de novos mercados e novas margens. Na prática, o benefício do creditamento do IPI ocorre quando uma empresa A, estabelecida em Mato Grosso, compra uma matéria-prima ou um insumo de uma empresa industrial B, sediada na Zona Franca de Manaus. Por exemplo, a empresa A compra da empresa B uma matéria-prima no valor de R$100 mil, com incidência de IPI na alíquota de 10%. Ou seja, o valor devido a títulos de IPI é de R$10 mil. Esse valor, além de não ser pago pela empresa A, sediada em Mato Grosso, poderá ser utilizado como crédito para abater o pagamento de tributos devidos à União, tais como IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e outros. A grande pergunta que nós temos que fazer, prezados ouvintes, é se essa renúncia concedida via judiciário às empresas produtoras da Zona Franca de Manaus e, por consequência, para as compradoras dessas empresas, chegarão aos consumidores finais dos produtos acabados, dos bens de consumo, ou só aumentarão as margens de lucro dos empresários ali radicados. Colaboraram com a matéria os advogados Pascoal Santulo Neto e Renato Melon.